E a gente falou, tá, e qual é a pergunta? Aí ela falou assim, eu quero saber onde que vocês vão estar daqui a 5 anos. Uhum. Aí a gente ficou assim, eu acho que a gente vai estar atendendo parto, né? Uhum. Eu acho que a vida segue. Ela
falou, nunca parou pra pensar nisso.
Nunca tinha parado mesmo. Uhum. Ela falou, e daqui a 10 anos? Aí na época eu pensei assim, não, daqui a 10 anos eu acho que eu vou estar com 50 anos. Eu acho que eu não vou querer levantar da minha cama de madrugada, passar várias horas fora de casa, enfim. Uhum. Eu já imaginei que eu não teria aquele pique todo. Enfim, ela veio que nem passarinho, só pra jogar essa pulga atrás da orelha da gente.
Olá, seja bem-vindo ao podcast Viver de Parto. Aqui a gente te fala quais são os principais caminhos para você viver de parto, fazendo o que você mais ama, que é atender partos com segurança. Hoje é um dia super especial. Eu não estou em Cuiabá, nós não estamos gravando na Liorá. A gente está aqui na casa de parto do Luiz Candeeiro. Né? Então, bom, esqueci de falar, eu sou a Laura Padilha, aqui temos a Yara, né, e a Renata, e a gente vai contar um pouco hoje pra vocês. A gente passou o dia todo conversando, quebrando cabeça, saindo fumaça da cabeça, e hoje a gente vai contar pra vocês a história dessas profissionais de saúde que são empreendedoras. Então vamos começar aqui com Yara. Quando você formou enfermeira, você sabia que você ia empreender? Que você ia ser a enfermeira empreendedora?
Não tinha nem noção disso. Eu sabia que eu ia atender parto. Isso aí era uma coisa que eu sabia. Uhum. E aí, de fato, eu comecei a atender partos. Eu me formei e, na sequência, eu já comecei a atender partos domiciliares. E aí, quando a gente começa a atender partos domiciliares, o dinheiro começa a entrar, de alguma maneira as pessoas vão pagar a gente, né?
Sim.
E como a gente não trabalha numa empresa, a gente precisa se organizar para receber esse dinheiro e prestar contas de alguma maneira, né? Então foi atendendo partos domiciliares que surgiu essa necessidade de me organizar, assim, minimamente para prestar contas para mim mesma, como que aquele dinheiro estava entrando, como que estava saindo, enfim.
Uhum.
E aí, à medida que os partos foram aumentando, aí a gente realmente, né, as pessoas começam a falar, mas vocês dão nota fiscal? Não, a gente dá recibo. Ah, mas não pode ser nota fiscal, porque aí eu consigo abater do meu imposto de renda, e vai indo, né?
Uhum.
E aí a gente começou com a Luz de Candeeiro, logo no começo da Luz de Candeeiro, quando a gente fundou a Luz de Candeeiro, a gente abriu uma PJ.
Uhum.
E aí a gente emitia nota fiscal e tinha uma conta, e aquele dinheiro entrava lá e a gente começou a se organizar financeiramente. Aí foi a nossa entrada no empreendedorismo, né? Porque a gente começou a pensar, bom, o dinheiro que estava entrando, a gente precisava comprar material, a gente já não era um material, não era mais do nosso bolso, né?
Uhum.
Era do dinheiro, da entrada da empresa. E aí, com esse valor, a gente comprava material, a gente pagava um salário pra gente, uhum. A gente alugou um espaço. E aí, uhum. A partir daí, chegou o empreendedorismo, né? Assim, uma necessidade, não foi uma coisa assim, vou ser empreendedora.
Hoje virei a chave da minha cabeça e vou ser empreendedora.
Eu acho que não veio assim, eu vou ter uma empresa de atender partos. É assim, eu sou parteira, atendo partos e preciso ter uma empresa. A ordem foi o contrário, né? Primeiro começou com assistência, com a prestação de serviço e depois puxou, uhum, a necessidade de, uhum, organizar.
É legal, Yara, você falar assim, sabe uma coisa que eu acho bem, bem legal na tua história? É porque você começou do zero. Às vezes, tipo, a parteira que tá ouvindo a gente, a enfermeira obstetra, a obstetriz, ela acha assim, nossa, às vezes ela olha o perfil de vocês, é a Luz com o dinheiro, vê as fotos da inauguração.
Quem vê, né?
Quem vê close não vê cor, né? Então, assim... Então fala assim, nossa, como, né, como elas são vitoriosas e tal, eu acho que elas têm algo em especial, né? Mas o mais legal é que vocês começaram do zero, né? Então, assim, sabe aquele mesmo barro que você foi feito, nós também fomos, sabe?
É.
Então, assim, na nossa faculdade, eu acho que tanto de enfermagem quanto de medicina, ninguém ensinou a gente a empreender, você recebe tanto é pra, sei lá, pra custo fixo, quanto é, sei lá...
Contingência, férias... Não tem. E isso, eu lembro quando eu comecei, quando eu comprei meu primeiro sonar, bom, eu comecei acompanhando uma parteira. Nos primeiros 50 partos, eu só montava a banheira.
Olha só!
É sério, eu fiquei expert
em montar a banheira.
Em montar a banheira, e até hoje eu sou. Eu conseguia
escutar... Então conta
escutar,
pra gente como é que é.
Pois é, eu conseguia escutar uma banheira. Quando eu percebia que a banheira furou,
uhum,
no parto, com a mulher gritando e aquela muvuca, que eu conseguia...
dando volta, assim, engatinhando em volta da banheira, assim, eu consegui ouvir o som do mini furinho, cara. E eu conseguia tapar o furo com um parto em andamento, assim. Entendi. Então, assim, eu fiquei muito expert em banheira. Eu montava uma banheira como que, esvaziava muito rápido também. Uhum. E assim eu passei 50 partos. Com um troquinho daqueles 50 partos, porque eu ganhava um troquinho, realmente, uhum, da minha parteira, que era a parteira de referência lá.
Uhum.
Aí eu comprei o sonar usado. O sonar já tava velho, cacareco, mas era o meu primeiro sonar. E aí com ele eu comecei a partejar. E eu lembro quando eu comprei o meu primeiro sonar zero, né? Então assim, os primeiros partos eu atendia para comprar material. Aí eu comprei uma bolsa, eu comprei uma mala e aquele esteto que era melhor.
Uhum.
Aí foi indo assim, montando material de parto, né? E pensando nisso, então o primeiro dinheiro que entrava, sim, ficava uma parte para mim e a outra parte era para me organizar, né?
Que legal.
E aí pagava o combustível, né? Arrumava um carro um pouco melhor. E aí ia indo, né?
Olha só, então desde o início você fazia essa gestão. Era pouco, mas você fazia, né? Então isso é muito legal, porque isso vai de encontro que a parteira deve estar ouvindo. Ah, mas eu não tenho todos os materiais, eu não tenho todas as parcerias. A gente ouve muito isso. As pessoas que não querem começar porque não tem o ideal, sabe? Aquele sonho ideal, né? Então a gente sabe que a gente vai construindo. Hoje a gente falou disso, né? Olha como que a gente... Quem tá no YouTube tá vendo a gente fazendo podcast. Segurando o microfone. Né? Então, assim, se a gente não tivesse... Ah, mas espera, não. A gente precisa ter um microfone blaster, massa. A gente ia perder a oportunidade de estar falando. Porque eu tenho certeza que muitas parteiras podem ouvir esse podcast e pensar assim... Nossa, isso aqui foi a virada de chave, né? Tá, mas aí de sonar, de equipamento, você veio, né? Daí fez a luz candeeira, encontrou a Ana Cíntia. Como que você encontrou a Ana Cíntia?
A Ana Cíntia foi lá pra Florianópolis e a gente fez o nosso primeiro curso, porque aí sim, a gente, quando a gente começa a partejar, a gente tem bons resultados, a gente começa a ser exemplo, aí outras enfermeiras que estão recém-formando falam, eu quero ser que nem você, quero atender parto, quero fazer isso. Aí a gente fez a nossa primeira turma como atender partos domiciliares. Lá em Florianópolis, com o Hanami. E a Ana Cíntia foi. A Ana Cíntia já tinha isso em mente, era professora aqui da universidade. E aí ela foi lá fazer esse curso. Exatamente. E aí a gente se conheceu. E a gente se conheceu e no final do curso eu falei pra ela, eu tô voltando pra Brasília. Brasília é minha terra natal. Ela falou, ah, quando você chegar, então quem sabe eu vou ter coragem de atender parto domiciliar. Porque a realidade dela era do parto hospitalar, hemorragias, partos traumáticos... Enfim, neném que nascia mal. Então, ela tinha aquele medo residual de atender o parto em casa. Então, ela falou, quando você chegar, quem sabe eu tenho coragem. E quando eu cheguei, aí, de fato, a gente se encontrou e atendemos um parto junto logo na sequência. E a gente começou desse encontro.
E começou... Ah, tem que falar do seu sonho, Yara.
Ah, então, teve esse sonho, né? Não, quando eu tava vindo pra cá, eu cheguei aqui em fevereiro, mas em janeiro eu ainda tava meio resistente de vir pra cá. Meu marido mais que queria vir. E aí eu tive um sonho, e nesse sonho eu entrava num lugar que era aqui na região de Brasília, e nesse lugar tinha um portal, e no portal tinha um candeeiro pendurado com uma chama bem, bem suave. E aí eu entrava nesse portal que dava um espaço assim, muito lindo, com uma área verde, e muitas mulheres nas diversas fases, assim, mulheres mais velhas, mulheres jovens, mulheres adolescentes, grávidas, mulheres andando em trabalho de parto e outras mulheres que cuidavam de mulheres. Então, eu sempre tenho assim, a luz daquele candeeiro, né, que me chamou a atenção, me fez entrar nesse portal de um lugar onde mulheres cuidam de mulheres. E aí, quando eu encontrei com a Ana Cíntia, eu falei, Ana, eu tenho um sonho de ter um lugar onde a gente possa reunir as mulheres e cuidar das mulheres em todas as fases de vida. E eu contei desse candeeiro e tal, e foi dali que veio esse nome, né? Luz de candeeiro. A partir dali a gente começou a pensar, né? Foi veio desse sonho.
Que coisa linda.
Não tem como contar a história sem contar.
É, sim. Porque as pessoas querem falar, que nome é esse, luz de candeeiro? É. A luz de candeeiro foi essa luz que chamou a atenção, né?
Entendi. E daí vocês começaram a fazer parte domiciliar. Eu lembro, hoje eu estava até falando, né? Que quando eu vim aqui da primeira vez, eu assisti um consultório pequeno e tal, né? Como que foi, assim, pra fazer essa transição? Vocês, hoje, a gente tá aqui numa casa de parto. Então, no meio disso, vocês foram pra um lugar maior.
Sim.
Como que foi? Porque, assim, a gente tá falando aqui de alguém que saiu do zero e conquistou algo. Às vezes a gente fala assim, ah, vou fazer isso pro resto da minha vida. Do jeito que tá. Entendeu? Como que foi assim pra vocês? O que aconteceu pra vocês pensarem num próximo passo, em algo mais elaborado e tal?
Não foi difícil, porque a
Ana... Não foi difícil.
Não foi!
Pensar
não. Não, pensar nisso não foi,
porque pensava.
Foi natural. A Ana Cíntia sempre falou assim que a Luz de Candeeiro tem vida própria, e ela falava isso, e eu falava assim, como assim tem vida própria? E aí as necessidades vinham aparecendo.
Uhum.
A partir do momento que a gente ia partejando, a gente começou, precisamos fazer uma empresa. Ótimo, fizemos uma empresa. Precisamos ter uma conta. Ótimo, fizemos uma conta. Entendeu?
Uhum.
A partir do momento que a gente ia caminhando, o caminhar foi trazendo as coisas que precisavam acontecer.
Uhum.
Então a gente tinha um consultório que a gente atendia em parceria com uma outra parteira da cidade. A nossa agenda começou a encher. E aí ela falou assim, nossa, mas vocês estão ocupando quase a metade do tempo do consultório. Aí a Ana Cíntia falou, precisamos de um consultório só pra gente. Aí a gente foi para um consultório maior. Aí a gente queria fazer grupos, e no nosso consultório, que era um pouco maior, não cabia grupos. A gente queria pré-natal coletivo, a gente queria fazer cursos. Aí isso empurrou a gente, naturalmente, para ir para um lugar maior. E aí a gente foi para esse lugar maior, que tinha espaço para cursos, salão, um lugar maravilhoso, assim. Que a gente podia muito bem transformar em uma casa de parto se fosse possível, mas aqui em Brasília não podia. E aí, lá nesse lugar, a gente já sabia que lá seria o trampolim para a casa de parto. Porque era natural de que a gente queria trabalhar com mais enfermeiras, a gente só podia atender 5 partos por mês, que éramos só nós duas. Para a gente atender mais partos por mês, a gente precisava de mais parteiras, então a gente precisava de um lugar maior. Então não foi difícil, foi estar aberta e sem medo de atender os chamados da inovação, da transformação, né?
Muito bom. E daí tá, daí vocês ficaram nesse espaço. E quando que vocês pensaram, eu já sei, né? Mas eu quero que você conte pro pessoal. Por que que vocês decidiram, então, sair de um modelo de assistência ao pré-natal e parto domiciliar planejado? E aí vocês atendiam hospitalar também,
certo? A gente atendia.
É, pra fazer uma casa de parto.
É, foi porque, bom, antes, né, um tempo atrás, uma gestante, uma mulher que a gente atendeu, ela passou para visitar a gente, tomar um café, ela falou, eu quero passar aí, tomar um café com vocês, que eu tenho uma pergunta para fazer para vocês. Aí a gente falou, ah, pergunta? Vem que a gente está entre consulta, a gente tem tempo. Aí ela foi lá e a gente falou, tá, e qual é a pergunta? Aí ela falou assim, eu quero saber onde que vocês vão estar daqui a 5 anos. Aí a gente ficou assim... Eu acho que a gente vai estar atendendo parto, né? Eu acho que a vida segue.
Ela falou, nunca parou pra pensar nisso.
Nunca tinha parado mesmo. Ela falou, e daqui a 10 anos? Aí, na época, eu pensei assim, não, daqui a 10 anos eu acho que eu vou estar com 50 anos. Eu acho que eu não vou querer levantar da minha cama de madrugada, passar várias horas fora de casa, enfim. Eu já imaginei que eu não teria aquele pique todo. Enfim, ela veio que nem passarinho só pra jogar essa pulga atrás da orelha da gente.
Que foi massa,
foi,
né?
O suficiente pra gente começar a pensar, é realmente, tipo, daqui a 10 anos a gente é autônomo, se a gente não fizer alguma coisa, quem vai pagar nossa aposentadoria? E junto com isso, essa coisa do sobreaviso começou a gritar pra gente, assim, as falhas do modelo, que a gente achava muito bom. Mas aí a gente começou a pensar assim, cara, tem alguma coisa que não tá legal, vai ter um momento que esse sobreaviso constante vai bater... E vai ficar exaustivo, vai ficar cansativo.
Assim, sobre aviso é quando você fica disponível.
Quando tá disponível o tempo todo, né? Você não pode viajar, você não pode ir pegar uma cachoeira. Sempre tem alguém que tá pra ganhar neném em algum momento. E aí você tem que estar por perto na cidade. Então, quando você é jovem, formou há pouco tempo, tá com pique, tá com gás, não tem muita criança por perto, né? Aí você vai, mas aí vão, as crianças vão chegando, a idade vai chegando, e aí você vai ficando assim. Você não, o importante de ir para parto, eu sinto, é ir com brilho nos olhos, é ir com vontade de partejar, é ir com a mão quente para receber o bebê, é ir com vontade de estar lá. A partir do momento que você começa a se questionar, será que eu tô com vontade de ir? Será que é pra eu estar nesse parto hoje? Então a gente precisa pensar se esse modelo é sustentável.
Não, e dá um monte de problema no parto, né?
Exatamente.
Assim, até os meninos sentem, a mulher sente, o negócio não vai pra frente.
Fica tudo engrupiado mesmo. Então a gente tem que
sentir muito, né? Pra não atingir o parto, a sua estrutura tem que estar muito fortalecida, você tem que ter muito recurso interno, assim, né? Porque a gente já partejou, assim, situações, né, de... Deixar o aniversário de filho, deixar o marido ou a criança doente.
A gente tem que botar um...
Você consegue, mas assim, isso é
durável, a custo, né? A custo de algum, algum sofrimento no futuro, às vezes, né? Então, tem que cuidar. Então, foi a partir disso, dessa pergunta e desse pensar no futuro, é que a gente, e do nosso amor pelo partejar, pela nossa missão, entendendo que estamos nessa vida terrena, nessa vivência, com essa missão de receber os bebês aqui na Terra. Então, como a gente fazer, o que, que a gente precisa fazer para tornar isso mais leve, para continuar fazendo o que o nosso chamado, né, trouxe para a nossa vida, né? E foi a partir disso que a gente começou a mudar o modelo. Aí foi quando a gente conheceu o Renato. A gente não conheceu, não. A gente já conhecia a Renata. A Renata era backup pra gente do parto.
E Renata, já tinha parido aqui com vocês?
Não, mas ela sempre foi backup, porque ela é muito desbravadora aqui na cidade.
O primeiro que eu fiquei de backup, que não foi exatamente um backup, né? Foi em outubro de 2013, eu nunca me esqueço disso, de uma gestante que eu tava acompanhando, fazendo pré-natal. E aí, alguma consulta ali na, sei lá, 30, 32, 34 semanas, veio essa coisa, assim, dela querer parir em casa. Não me lembro exatamente como agir. E eu tava fazendo pré-natal, eu tava disposta a atender o parto dela, mas eu já pensando assim, nossa, se eu tiver de plantão, por exemplo, que eu né, servidora pública também, como que vai ser isso? Já tinha isso na minha cabeça desde muito cedo, como que compatibiliza a obstetrícia com outras coisas, não necessariamente pessoais, inclusive. Mas aí ela me falou do parto, não, tem uma equipe que eu te indico, você, né, eu confio no trabalho delas e tal. E aí ela teve uma consulta com as meninas ali no alto trimestre, alto terceiro trimestre, quer dizer, e decidiu pelo parto domiciliar. Aí passou, sei lá, uma semana depois dessa consulta, a Ana me ligou, depois a Gisele me ligou, não, me convidando para estar no parto. Eu falei, bom, minha gente, eu vou falar uma coisa para vocês. Eu vou nesse negócio.
Vamos ver o que é isso do parto domiciliar.
Mas eu falei com a Gisele, você tá entendendo que eu sou um mosquito lá? Eu sou um mosquito, eu não faço nada lá, não sei nada. Eu vou só pra ver, com aquele medo que às vezes os profissionais médicos têm, assim, né? De quem é a responsabilidade. A responsabilidade é de quem tá cuidando, né? De quem não está cuidando, né? E aí me lembro que era uma sexta-feira, ela começou a prodromar, assim, né, dar sinais de que entrar em trabalho de parto, eu não conseguia dormir agoniada dentro com meu marido, ai meu Deus, e vai ter esse negócio? Eu sei que quando a Ana me ligou, tipo uma hora da manhã, assim, eu pulei, atendi, ela, oi, pode vir pra cá. Tá bom, tô indo, desliguei. Aí eu sentei na cama, assim, e pensei que eu ia me vestir. Aí eu parei por um instante, eu peguei o telefone e falei, Ana... O que foi? Eu falei, com que roupa eu vou?
Aquele de jaleco, vai.
Eu fiquei pensando assim, eu falei, gente, não vou de jaleco pra casa da mulher, mas eu vou uma paisana pra casa da mulher? Eu falei, o que eu vou fazer, né?
Olha que legal.
Aí a Ana falou, sei lá, rebota uma calça tensa.
Veste, mas não só não vem pelada, né?
Ai, ai.
Foi um partaço, né, amiga?
E aí, assim, foi a madrugada mais que eu mais aprendi obstetrícia na minha vida, né? Assim, proporcionalmente a tudo que eu já tinha de graduação e residência e plantões e tudo, porque eu tinha tido um vislumbre dessa obstetrícia dita humanizada, assim, na minha graduação, e quando eu escolhi fazer obstetrícia, mas eu nunca tinha experimentado na prática o que, que é aquele cuidado. O que eu tinha visto na residência era aquela coisa totalmente convencional e sem evidências e sem humanização, assim, na maior parte do tempo, né? Muita coisa boa você aprende também, muito tempo que eu tive lá. E aí eu comecei a ver como que elas atuavam, assim, um parto que demorou, passou a madrugada toda arrastada, e de repente saiu de 4 centímetros para nascer em 2 horas. E eu me lembro que eu perguntava assim para a Ana, mas não vai avaliar de novo para saber se está progredindo? Ela, mas tá, olha só, o tom da voz dela, a postura do corpo, como que tá o gemido, eu sentada assim no chão, A piscina inflada na sala, né? Eu não preciso tocar rei, ela tá transicionando, daqui a pouco ela vai começar no expulsivo, daqui a pouco ela começou a fazer força. Eu falei, gente, mas sem encostar nela, e eu achava que era só o toque vaginal, né? Então aquilo foi um momento muito marcante na minha vida, e depois daquilo também eu fui direcionada para mudar da água para o vinho a minha atuação, o meu ser político e ativista no mundo, e dali a pouco eu estava no Ministério da Saúde. E ali, naquela madrugada de 2013, eu soube que se algum dia eu resolvesse engravidar e ter filho, como que esse filho ia ser recebido, né?
Uhum.
E aí... Uhum. E assim foi. Na verdade, eu fiz o pré-natal. O meu pré-natal foi como é o pré-natal das nossas mulheres até hoje. A maior parte das minhas consultas foi com as meninas. Aí eu tinha consultas pontuais com o médico, que era o backup de sobreaviso, né? Uhum. O Bruno, meu amigo, desde que eu era pirralha. Que nessas sincronicidades da Lua de Candeeiro é o marido da Ana Cíntia, foi por isso que eu conheci a Ana Cíntia.
Uhum.
E aí eu tive meu neném em casa em junho de 2017. Na minha consulta de um mês pós-parto, a minha prima foi levar uma lembrancinha assim, para eu levar para elas, que elas fazem lá personalizar.
Uhum.
Aí ela ia fazer um TCC de arquitetura. E queria fazer um hospital do câncer. Falei, Gabi, mas não é um hospital do câncer. Vai fazer um centro de parto normal. Eu conheço as normas, porque eu trabalhei no Ministério da Saúde. Eu te ajudo. Vai ter uma conferência em outubro lá no Alasca. Sobre
como... então eu já estava casando.
Ela
já
falando da conferência do Alasca. Sem saber que a gente estava pensando nisso.
Não acredito.
Vai ter uma conferência em outubro no Alasca sobre como abrir um centro de parto normal privado. Né? Se eu pudesse, eu ia. Mas como que vou? O menino de um ano nascendo no braço e carne.
Uhum.
Aí quando eu cheguei na minha consulta de um mês pós-parto à tarde, no mesmo dia, para levar as lembrancinhas para as meninas, aí a Yara falou assim, nós temos planos para você. Eu falei, a gente está indo para o Alasca em outubro.
Não acredito.
Foi. Viu que a luz tem vida própria?
Meu Deus do céu.
Tá certa, cara. Tem.
O TCC foi do Hospital do Câncer mesmo.
Mas eu tô
Mas o mais importante é que ela já tava alinhada com essa história. E quando a gente falou que a gente ia pra conferência, ela ficou com o olho assim, gente, mas eu acabei de falar dessa conferência e tal. E aí a gente foi, quando a gente voltou, a gente já chamou a Renata, vamos ser sócia com a gente,
uhum.
Vamos começar, porque uma coisa que a gente tinha em mente, que a gente queria mudar o modelo, queria ampliar para um centro de parto normal, e a gente queria ter junto com a gente um time muito bom, um time que sonhasse junto, porque um time que sonha junto, ou pessoas que sonham junto, tudo torna mais fácil, né?
Uhum.
Então a gente já tinha essa expertise do parto extra-hospitalar, e Renata veio com a expertise do conhecimento das leis, das normas.
Uhum.
Enfim, foi um casamento nesse sentido muito, muito frutífero, né?
Uhum.
E aí, a partir dali, a gente começou.
É, e hoje, assim, a Luz Candeeiro tem 2 anos.
2 anos de casa de parto.
É, 2 anos de casa de parto. E o que, que você achou que foi mais... Que, primeiro você, depois o Renata fala. O que foi mais desafiador, assim, nesses 2 anos? 2 não, né? Tem antes a parte que também foi construindo, né?
Eu acho que o que é desafiador no momento é realmente desbravar um novo modelo. O que eu sinto, sabe? É as pessoas entenderem, é a reconstrução desse entendimento de que o parto, ele não precisa ser, assim, fundamentado no medo. Ele pode sim ser um evento fisiológico, um evento natural, um evento da família, entende?
Uhum.
E que ele pode acontecer de uma maneira muito mais tranquila, muito mais respeitosa, ele não precisa daquela estrutura toda, né?
Uhum.
Então, acho que o que está sendo mais difícil é fazer as pessoas entenderem o que em outras culturas já é muito fácil. Nesse lugar Sim. que a gente foi, tinha casas de parto espalhadas em vários bairros, né? É natural para as pessoas parirem fora do ambiente hospitalar, ir para casa de parto, ter suas parteiras, ter sua equipe, ir para casa logo depois do parto, e, enfim, o parto como um evento de saúde, né?
Sim.
Então eu acho que a gente está aqui no Brasil, enfermeiras obstétricas, médicos obstétricas, assim, que estão com esse olhar para o futuro, começando a ter esse entendimento de que esse modelo está virando, está mudando. A gente tem tido médicos tendo neném na casa de parto, médicas tendo neném na casa de parto, pediatras tendo neném na casa de parto. Então a gente vê que já tem, já foi dado um start, isso só vai aumentar, se Deus quiser. Uhum.
E isso, assim, começa pelas mulheres, né? Esse movimento, esse status quo, essa cultura, ela vai mudar pelas mulheres. Então, o que acontece? Muitas mulheres não têm esse conhecimento.
É
muitas,
isso.
Né? Então, muitas vezes, nós, enfermeiras obstetras, parteiras... Eu gosto tanto de falar que nós somos parteiras, né? Porque, assim, eu acho que a parteira, ela... Independente de ser enfermeira obstetra, médico... A parteira, ela une 2 mundos, né? Um mundo, sei lá, ancestral, algo que é do feminino, e algo que é científico também, né?
Então, a gente se apropria um pouquinho desse tema, né, Laura? Mas eu acho que com a devida honra, as verdadeiras parteiras ancestrais e tradicionais, Uhum. Acho que tem esse tom até de homenagem, né?
Sim, de homenagem.
Sim. Então, assim, eu vejo que nós podemos fazer essa ponte para as mulheres, de dizer para elas o quanto elas podem, né? Porque, assim, eu vejo assim, que a informação obstétrica, por exemplo, fisiologia do parto, é algo que muitas nem sabem, tipo, não sabe como é que dilata e tal. Então, à medida em que a gente mostra, ah, isso aqui é um colo, o colo dilata assim, uau, meu corpo faz isso, que coisa interessante, que coisa linda, maravilhosa. Então, elas já vão comentando essa informação e elas vão tendo informação para depois fazer uma escolha, né? Porque não tem ninguém, não tem como fazer
uma escolha. Pergunta que eu fico assim, nossa, a gente, nós mulheres, habitamos esse corpo, né? Que é capaz de fabricar uma mini pessoa.
Uhum.
Onde é que teve alguém ou uma estrutura tão forte que plantou dúvida na gente? Porque...
que disse que você não dá
porque,
conta,
gente,
né?
Porque, gente, a gente fabrica uma pessoa. O pessoal fala do cérebro, do coração, mas, gente...
Produzir um ser humano é uma coisa muito grande.
E é uma evidência. Não é uma coisa que está no imaginário. É uma evidência. Né? Você tá ali,
de uma
uau,
potência,
né?
De uma capacidade que nos é inata, assim, né? Então... Uhum. A verdade é esse empoderamento que a gente fala, é só resgatar isso, né? Que não tem que dar nada para a mulher. A Sim. mulher já tem, resgata, lembra. Sim. Lembra, já tá tudo aí, uhum. É tudo seu, né?
Uhum. Sim, mas agora até perdi o que eu tenho. Ah, tá,
lembrando. Você ia perguntar pra então... Renata o que era, que é a parte
não,
mais difícil.
E aí, assim, isso tudo começa porque tem parteiras ouvindo a gente, tem enfermeiras obstetras, tem obstetrizes. Então, isso começa quando, a partir da nossa realidade, a Yara diz sim, a Renata diz sim, eu falo sim, quem tá assistindo diz sim, né? Então, assim, as coisas não vão acontecer com a gente de braço cruzado, né? Então, vai, Renata, eu nem lembro que eu tô aqui pra
Renata. A Renata, quando a gente convidou a Renata pra ser nossa sócia, ela mandou uma figurinha pra gente, assim, uma imagem, assim...
O Titanic, relaxa,
a vida é feita de... Começo, medo e sim.
Ah, é as melhores histórias.
As melhores histórias.
Tem começo, medo e sim.
Sim. Foi como ela respondeu pra gente que ela ia topar. Foi muito especial aquilo.
Eu não lembrava disso aqui. A gente vai arrepiando e falando. Eu nem lembrava, mas...
Eu lembro, foi o jeito que você escolheu de responder pra gente de que você ia topar entrar nessa empreitada. É. Ou seja... Tinha melhores histórias, tinha começo, tinha medo.
E teve o sim.
E tinha o sim.
E teve o sim.
Teve
é.
Sim.
Legal.
O que eu achei mais difícil, assim, é assim, encontrar parcerias médicas, né?
Uhum.
Então, a gente tinha uma clareza, assim, do que a gente tá fazendo, não é qualquer pessoa que vai topar esse negócio, uhum. assim, né? Dentro uhum. do modelo, da formação médica e tudo. E eu assumi essa responsabilidade que foi bem desafiadora, assim, eu vou segurar essa onda sozinha,
uhum.
até a Luz trazer quem é que vai ser essa equipe. E ela trouxe, sabe?
Porque a Luz
não ia própria. Porque a Luz não ia própria.
Então, que assim, legal. Hoje eu acho que o maior patrimônio que a gente tem são as pessoas, assim, que de legal. Tudo que a gente construiu. E você pensar nisso, né? Essa quantidade de médicas e médico obstetras, as enfermeiras, todo mundo trabalhando em conjunto, não tem hierarquia quem manda. Não...
Quem sabe mais,
não
quem sabe menos.
Não tem isso, todos os saberes são valorizados, todos os olhares são valorizados, eles se complementam. Que bom que a gente sabe operar e que as enfermeiras não sabem, é para isso. As diferenças se somam e são uhum. sinérgicas e geram um resultado muito mais positivo para as mulheres, né?
Uhum.
Então, Sim. assim, eu fico... A gente conseguiu essa proeza de reunir essa gente boa toda, assim, uhum, sabe? Eu acho uhum. que foi desafiador chegar no ponto de ter. Mas ter hoje é uau, que, uhum. que incrível, assim.
Uhum. Mas você começou pelo começo e o medo,
sim. É. O medo, sim. Eu diria, assim, para as pessoas que não fiquem preocupadas, porque eu acho, eu acho não, eu tenho certeza, que quando a gente faz alguma coisa pro bem, pro nosso bem, e o nosso bem envolve também o bem da comunidade, da sociedade, uhum. fazendo uma coisa pro bem coletivo, tem uma força que ajuda, que flui uhum. favoravelmente.
Uhum.
Então, sempre quando a gente teve uma baixa numa enfermeira que precisou sair, foi só a gente sossegar o nosso coração, espera um dia, uma noite, daqui a pouco chega outra enfermeira, entende?
Uhum.
Então, assim com a equipe médica também, assim com os desafios que a gente... que a gente encontrou e os desafios estão aí para a gente vencer. Uhum. E quando a gente vence, a gente chega num outro patamar, né?
Sim.
Então, assim, ficar, entregar para o universo nesse sentido, que o objetivo é muito nobre, muito grandioso.
E tem clareza disso,
e tem clareza,
né?
E fazer o bem. Você está pensando, você está acordando de madrugada para ir receber um bebê que está chegando na Terra, para ir ajudar nesse momento de uma família que está crescendo, que está expandindo. Então, você não está indo para roubar, para matar, para fazer uma coisa negativa de jeito nenhum. Uhum. Muito pelo contrário, é muita positividade e é muita celebração de vida nesse momento. Então, eu entendo que as pessoas que trabalham com isso, eu acho que Deus dá uma atenção especial.
Tem um cantinho especial.
Tem um especial. Cantinho especial nisso. Então, assim, entender que isso é muito nobre, né? E não deixar o ego sobrepor, porque é muito fácil também. Porque quando a gente atende um parto, que a gente participa de um parto, assiste um parto, o retorno que a gente vê das mulheres, assim, nossa, você é incrível, se não fosse você...
Você não conseguiria.
Eu não conseguiria, não sei o quê. E a gente ouvir isso, sabendo que isso não necessariamente é pra gente. E não deixar isso inflar e a gente chegar num lugar que não nos pertence, porque o lugar do parto é um lugar de muita humildade, de muita nobreza, de estar presente numa cena tão íntima, numa cena de tanta privacidade, né? Então a gente cuidar para não sobrepor os sentimentos e a gente achar que,
e não é
que
à
a gente
toa,
é tudo isso, né?
Não é à toa que a gente senta no chão, né, amiga?
É, sentar no chão.
Isso é a primeira vez que eu sentei no chão, e uns anos atrás teve um bafafá danado, né? Ah, mas você tá no chão, não sei o quê. E aí quando você senta no chão e você se vê tão pequena e vê aquela mulher enorme parindo, aí você fala, nossa, eu tô no meu lugar.
Assim, e encontrar conforto nisso. É. Entender que você faz muito só assistindo.
Exatamente. Aquela, assim, achei, eu tô aqui, eu estou servindo, né? Eu tenho servir aqui, né?
Sim, e você expressa isso através do seu corpo. Isso é uma coisa incrível, né? É, Yara, hoje a gente passou aqui, Yara e Renata, o dia inteiro falando sobre abrir uma casa de parto, né? E fala pro pessoal que vocês estão agora nessa luta para ajudar também outras enfermeiras, obstetras, equipes que também querem abrir uma casa de parto, também querem começar a ser empreitada, né? Como que é? Vocês estão ajudando elas? Como que funciona essa ajuda aí?
Então, dentro dessa nossa missão, a gente entende que uma vez que a gente aprende, a gente tem um saber, ele é um saber, ele se torna melhor saber quando ele é compartilhado com outras pessoas. Então, a gente tem... Como a gente recebeu um auxílio para chegar nesse saber. Então, uma pessoa auxiliou a gente, e a gente sabe agora que a gente está nesse lugar de poder compartilhar. Uhum. A gente se sente muito honrada e muito grata, e a gente sente que a gente está nesse momento de mudança de modelo. Isso faz necessário. As mulheres precisam de parteiras. Parteiras precisam de um lugar para trabalhar. Não vai ter alternativa. A gente precisa expandir. Porque, e agora, para quem está começando atendendo parto em casa, o caminho é esse, porque tem que ter experiência do parto extra-hospitalar? Não tem que ter, mas é muito bom. Quando uma enfermeira já tem uma experiência de atender partos fora do hospital, com toda certeza, pra gente, assim, conta no currículo quando a gente recebe uma enfermeira que tem experiência do parto domiciliar ou do parto extra-hospitalar, porque a gente sabe das pelejas que estão envolvidas nisso, né? Então, o próximo passo, depois da gente atender parto extra-hospitalar, da gente ganhar conhecimento, ganhar experiência, é ter um lugar para a gente partejar e receber mais mulheres e receber outras enfermeiras que também querem trabalhar. Então, é natural.
E aí foi por isso que a gente pensou, assim, depois desse acúmulo, né, de anos de experiência obstétrica, partejando no hospital, eu e elas em casa, e eu manejando as transferências também, recebendo as transferências. Você precisa ter experiência, né, assim, clínica mesmo, de cuidado. E aí agora, com esse acúmulo aí de ter passado pelo projeto, pela obra, pela aprovação na vigilância sanitária, pela construção das parcerias com maternidade, com ambulância, com rouparia, lavanderia, enfim, um monte de coisas, a gente consegue organizar tudo isso de forma sistematizada, didática e passar no curso. Né? Então a gente já está fazendo... Vai fazer agora em agosto a terceira turma do curso Como Abrir um Centro de Parto Normal, que é um curso ao vivo, online, com momentos para tirar dúvidas, bastante denso, é muita informação. E a gente está abrindo essa oportunidade para encontros mais individualizados, para aprofundar na realidade de cada pessoa, de cada lugar. para ajudar essas pessoas a percorrer um caminho que não seja assim tão espinhoso quanto o nosso, né? Que a gente teve que. O caminho não existia. A gente abriu, né? Assim.
Sim, é facão.
Foi, a trincheira. E sim, precisam de outras casas de parto. É, o nosso, é parte do nosso sonho. Sim. Que casas de parto estejam espalhadas em todos os bairros, assim, nas cidades, e que enfermeiras e médicos tenham possibilidade de trabalhar com aquilo que acreditam, partejando as suas escalas de plantão, com mais sustentabilidade para o nosso partejar, que as mulheres sejam bem atendidas, enfim. Quanto mais casas de parto, mais fortalecidos os profissionais das casas de parto são, e mais as mulheres ganham, melhor ainda.
É isso aí, todo mundo ganha.
Todo mundo ganha.
É a relação de ganha-ganha.
Não tem, não tem, sabe? Assim,
não tem perda, porque a gente desafoga os hospitais, deixa o hospital para quem precisa do hospital, para gestações de risco, para os bebezinhos prematuros, para quem trabalha com isso, né? Com emergências, com intercorrências, deixa o hospital para essa, essa.
E as mulheres, os bebês que estão saudáveis, que não tem complicações, evita de, por exemplo, pegar uma infecção hospitalar, que a gente sabe que acontece, assim, sabe?
Ou passar por intervenções desnecessárias, por
estresse,
né?
E assim, só para terminar, assim, hoje eu fiquei o dia todo aqui com vocês, nossa, eu vendo falando sobre empreendedorismo, sobre um monte de coisa. Eu falei, gente, onde que ela aprendeu isso? Na faculdade de medicina?
Não.
Né? Então, assim, como que foi, assim, porque a gente sempre costuma dizer, assim, que parece que a assistência de enfermagem tá num canto, né, assistência obstétrica tá num canto, e empreendedorismo parece que é outra coisa, parece que são coisas diferentes. E a gente vê, assim, na nossa prática, ainda mais em mim, do Matheus, assim, com a Lhorá, que à medida que a gente casou essas duas áreas, a gente manteve a qualidade dos nossos serviços, as gestantes ficaram mais satisfeitas, a gente melhorou os resultados e a gente conseguiu subir níveis, né? Então, assim, às vezes a gente pensa isso, ah, eu quero fazer curso, eu vejo muitas enfermeiras obstétricas fazendo curso de atualização obstétrica, e aí elas vêm com aquele coisa que é muito importante, é claro que é muito importante, mas elas não sabem como aplicar na prática, elas não têm grávida para aplicar aquilo, né? Que a gente percebeu essa grande necessidade das enfermeiras, das médicas, enfim, das pessoas que trabalham com parto, ter esse acesso a ferramentas de empreendedorismo, né? E como que vocês aprenderam isso? Como que você aprendeu, Renata? Como que você aprendeu essas coisas?
E ela é boa, hein?
Eu vi!
Rapidinho, antes
da... Não, eu gosto dos escritos que
escritos
ela faz.
Escritos ela faz. Antes de eu dar refalar, eu ia falar assim, que antes a gente falava assim, eu e a Ana, né? Como empreendedora, nós somos ótimas parteiras. Como empreendedora, nós somos ótimas parceiras. E o negócio ia crescendo. Cada vez a gente estava num consultório melhor, numa coisa maior, e a gente ia falando, a gente não é muito boa empreendedora, nós somos boas parceiras e tal. Aí teve um dia que a Ana Cíntia me deu uma vontade, ela falou, você para de falar isso. Porque nós somos ótimas empreendedoras, olha isso. A gente já tinha um 13º salário, a gente já tinha, sabe, a gente já trabalhava com outro esquema. E ela falou, para, porque nós somos boas empreendedoras também. Aí realmente... É mudar essa chave.
A mentalidade.
Precisa mudar essa chave. Você pode ser uma excelente parteira e uma excelente empreendedora.
Verdade.
Eu não sei não como que eu aprendi. Assim, as pessoas falam, como que você foi abrir? Eu falei, gente, eu não sei como não. Quando eu pensava em como abrir um centro de parto normal, eu pensava que era um sonho ousado demais para uma vida só, assim, sabe? E catou eu. Assim, eu acho que eu fui escolhida, eu fui levada. E aí... Acho que tem, assim, uma aptidão, talvez,
facilidade,
com as palavras, que eu sou
com as contas.
Estudiosa, assim, meio nerd, sei lá, e aí acho que passar no Ministério da Saúde dá uma noção boa de gestão, assim, né, você trabalha, eu tive muito, eu contribuí um pouquinho no Ministério da Saúde, mas eu aprendi absurdos no Ministério. E aí vai, eu tive que fazer uma PJ em algum momento também, quando eu atendia, né, sozinha. Então, eu fui aprendendo de o que é a nota, imposto e tal. Muito assim, a partir da necessidade.
Foi, teve uma reunião com o contador e com o pessoal do nosso financeiro e tal. E a Renata tentando explicar. Daqui a pouco, a Renata continuando, desenhando. Aí ela viu um flip chart lá no canto da sala. Não demorou dois tempos. Ela levantou, virou aquela página do flip chart e começou a escrever, assim. Sério, ela tava dando uma aula de contabilidade, de repente.
E honrando, assim, a minha raiz, né? Eu sou de uma família de mulheres muito batalhadoras e muito lutadoras, então Eu vi.
Falei, não ia fazer mesmo.
Mas tem uma coisa, ser muito correta. Isso é muito importante, assim. A Renata é essa pessoa super correta. A gente vai fazer o que é certo, ponto.
Não, todos nós, né?
Todos nós somos, assim, mas sempre... ela é a pessoa que tá sempre lembrando disso. Vem cá, isso aqui é certo? Não, não é certo. Não vai ser feito. Não vai ter jeitinho, entende?
Sim.
E isso é muito legal. Ela é essa pessoa que tá lembrando isso o tempo todo. E uma das coisas pra gente dar certo, assim, pra ir fluindo corretamente, foi não deixar furo. O que precisa ser feito? Ser feito da melhor forma e da forma correta. Uhum. Sem deixar furos. Porque o furo, ou não fazer direito, é retrabalho. Quer dizer que a gente tem que voltar vários passos, refazer tudo de novo. Quanta energia a gente perdeu.
Piscando pra mim, gente.
Que absurdo.
Que isso, direto é pro olhar.
Energia que se perde quando a gente faz as coisas assim, nas coxas, né?
Uhum.
Então fazer, sentar pra fazer, vamos fazer direito, né? Então a Renata, ela é muito boa nesses detalhes que são, pra algumas pessoas podem ser detalhes, mas eles são fundamentais para diminuir o nosso retrabalho e assim a gente conseguir andar.
Um exemplo são as normas da vigilância. Ah, mas a vigilância exige coisas que não precisariam, por exemplo.
Uhum.
Gente, a RDC 36 de 2008 existe porque uma galera pioneiríssima da humanização foi lá construir isso, sabe? Participou de várias reuniões lá na vigilância, falando para as pessoas que um ambiente de parto tem que ser um quarto com banheiro, que tem que ter método de manejo da dor, sabe? A gente tem que honrar isso. Não é ficar brigando com a norma. A norma pode ser ceder, por exemplo, para as nossas necessidades, no nosso modelo, em algumas coisas ela se excede.
Uhum.
Mas ela cumpre o seu papel. E dali a pouco, quem sabe a gente não vai estar atualizando essas normas, assim,
sim,
sabe?
Sim.
A partir de muitas casas de parto.
É.
Uhum. E assim, a gente está aqui e já encerrando o podcast, mas eu quero que fique bem claro a mensagem que eu acho que eu tirei de hoje aqui, né? A Renata fez um desenho
explicativo.
E no meio do desenho tinha um porquê, né? Então, assim, estou aqui, deixei meu menino, o peito tá cheio de novo. Né? A gente tem filhos, quem acompanha a gente sabe da batalha, não é fácil, todo mundo tem o seu contexto, a realidade. Mas a gente tá aqui porque cada uma de nós tem um porquê. Eu tenho um porquê, a Matheus, a Renata, você, né? A Ana. Todo mundo que tá aqui tem um porquê. E transformar a vida das mulheres, né? Mostrar para elas o quanto elas são potentes para parir. E não só o parto, mas que elas têm essa autonomia na vida delas, na própria maternidade. E isso, o parto, como eu digo, o parto não é só sobre uma criança nascer, sair, né? Como a gente estuda no livro de obstetrícia, né? Tipo um objeto que sai do motor, que é o útero. É algo muito mais profundo, né? Então, assim, nós estarmos ao lado dessas mulheres é o nosso porquê, né? Porque a gente... É o sonho, né?
É o
sonho. É o sonho.
Ter clareza na motriz.
Uhum.
Ter clareza no seu porquê.
Uhum. Beleza, então acho que é isso. Uhum. Tem mais alguma coisa a falar? Tem alguns recados? Não, né?
Não.
Esse...
Vamos deixar os perfis delas.
Ah, sim, sigam a página da Luz de Candeeiro.
Uhum.
É @luz_de_candeeiro, porque foi assim que a gente conseguiu a nossa página no Instagram. Na sexta-feira que vem, dia 27, a gente vai estar fazendo a terceira edição do nosso curso. Como a Renata já falou, as inscrições ainda estão abertas e serão muito bem-vindas todas os profissionais que queiram aí se aventurar. Nas casas de parto, na mudança desse modelo, né?
E tem o site também, né?
luzdecandeeiro.com.br,
tem bastante informação lá também.
Uhum.
Em breve a gente vai lançar uma ajuda decisional, um instrumento para apoiar as mulheres numa escolha verdadeiramente esclarecida e informada sobre local de parto após cesariana.
Olha só, que legal.
A gente não conhece outra instituição no país que tenha esse tipo de instrumento de apoio.
Nossa, e é muito bom.
E a gente
necessário.
Vai disponibilizar em breve, gratuitamente, essa
nossa,
decisional nas
Deus
nossas redes
céu,
e no nosso site.
Nossa, vou botar essas perguntas. Vai ser muito top. Então, esse podcast está aqui no YouTube para quem quer assistir, ouvir, dirigir e tal, também está no Spotify. Mas é isso, meninas, agradeço demais. Meninas,
nós que
agradeço. Consultoria, podcast, tudo. Então, eu costumo dizer que são as parteiras top das galáxias.
Obrigada. Obrigada pela confiança.
Então tá. Um beijo, gente. Tchau, tchau.
Tchau, até.